Gente de Sala.
Olá, bem-vindos a mais um Frente de Sala. Desta vez, com os ouvidos voltados para os sons do improviso. Os nossos convidados são dois jovens músicos e compositores portugueses que este ano partilham com a Associação Sons da Lusofonia a curadoria da 22ª Festa do Jazz, que acontece nos dias 6, 7 e 8 de dezembro no Centro Cultural de Belém. Eles são Mariana Dionísio e João Barradas, com quem falamos sobre os concertos deste ano. Como sempre, no final deixamos sugestões de eventos culturais que estão a acontecer na cidade por estes dias. Eu sou a Susana Araújo e este é o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. São três dias de música e de encontros na 22ª edição da Festa do Jazz. De 6 a 8 de dezembro, o pequeno auditório do Centro Cultural de Belém é o palco de muitas estreias e cruzamentos de linguagens e latitudes de música improvisada. São 9 concertos com formações nacionais e internacionais e um programa paralelo que dá corpo à vocação aglutinadora e de diálogo que a festa assume desde 2003. Mais do que um festival de música, a Festa do Jazz é um momento de reunião da comunidade jazzística nacional. A iniciativa é promovida pela Sons da Lusofonia, que este ano partilha a programação com a cantora e compositora Mariana Dionísio e com o acordeonista e também compositor João Barradas. Falamos com os dois jovens músicos portugueses sobre o desafio que lhes foi proposto.
Fazermos parte desta curadoria com projetos que nos estimulem enquanto ouvintes. Esse é o primeiro desafio. O que é que nós gostaríamos de ouvir na Festa do Jazz?
Eu acho que o convite especial a mim e ao João acaba por sermos pessoas que se calhar estão ligadas intimamente vêm do reino do jazz, não é? Mas de certa forma fazem projetos um bocadinho diferentes noutros contextos musicais. E eu acho que acaba por ser aqui uma parceria interessante para alargar aqui então este espectro sonoro na festa.
Com carta branca para programar e alargar os horizontes sonoros da festa, João e Mariana assumem o risco e apresentam propostas talvez pouco óbvias, mas profundamente convictas.
A programação de hoje em dia, não digo em todos os lados, e acho que há programadores a arriscar e venham eles, porque há tanta dependência de um certo tipo de expectativa de encher a sala ou de ver qual é a reação, se calhar online, que o artista tem, que acaba por às vezes limitar e não dar asa a novos projetos e a novas perspectivas. Portanto, eu acho que sim, acho que ambos temos propostas de certo modo arriscadas, embora eu tenha plena confiança de que estas propostas vão resultar por conhecer os artistas que as fazem e portanto não é arriscado nesse sentido, mas sim, pronto, talvez não seja o contexto mais óbvio para estes grupos serem inseridos, e daí o fator arriscar mais na reação do público do que propriamente no se o projeto resulta ou não enquanto projeto.
A festa começa no dia 6 de dezembro às 9 da noite com uma proposta de Sons da Lusofonia. A escolha para a abertura recai sobre Sarab, um sexteto franco-sírio da cena musical parisiense que combina o jazz com a música tradicional árabe. As escolhas de Mariana Dionísio fazem-se ouvir no pequeno auditório do CCB na tarde de sábado, dia 7. A cantora aproveitou a oportunidade para dar voz a projetos que nem sempre encontram espaço para mostrar a música que fazem.
Procurei introduzir aqui na Festa do Jazz grupos que tivessem uma preocupação sónica muito específica, que explorassem um bocadinho as potencialidades sónicas dos seus instrumentos, de uma forma um bocadinho mais abrangente. E de alguma forma também quis dar um bocadinho de espaço a uma questão que me é sensível, de certa forma, mas que é o facto de vários músicos ligados à improvisação livre, que têm este pé, se calhar, num dos pilares fundamentais do jazz, desta ideia de poder escolher com alguma liberdade o que se faz em tempo real, não é? De acordo com certas linguagens, etc. Mas que são pessoas que vêm, se calhar, com uma linguagem associada à música contemporânea, mas que não têm espaço em sítios na música contemporânea por terem esta liberdade de caminho, pronto, diferente. Não estão propriamente a tocar peças, não estão a estrear peças de novos compositores, estão a fazer música em tempo real. E então quis também dar um bocadinho de espaço a isso e inseri-los na programação.
A primeira proposta é o trio português Sonic Tender, com Guilherme Aguiar no piano, João Carreiro na guitarra e João Valinho na bateria.
É um grupo relativamente recente, gravou o seu primeiro álbum agora há uns meses, chama-se Odd Objects, e sim, ou seja, é uma forma, se calhar, inovadora de pensar a composição em tempo real, ou inovadora se calhar não digo, mas pelo menos para este meio jazzístico ou no meio onde vai ser apresentado. E é um grupo que assume imediatamente comportamentos de conjunto quando começa a tocar, de forma a passarem-se por uma entidade que funciona como uma espécie de máquina, que vai apresentando um pouco como se fosse uma espécie de field recording, mas de ações, vá, digamos, em vez de nós ligamos como se ligássemos o rádio, já estava a dar aquela música, de certa forma. E é muito curioso porque os nomes todos que eles dão aos temas que têm são nomes que descrevem ações. E embora cada tema deles seja completamente improvisado, uma vez uma pessoa ouvindo o álbum reconhece-os, não é? Depois, porque têm o mesmo tipo de abordagem.
O imaginário sonoro, criado pelo duo da cantora grega Savina Yanatou e da pianista Joana Sá, é a segunda proposta de Mariana Dionísio.
Achei curioso juntar estes dois grupos porque, de repente, a Joana, por exemplo, desdobra o piano numa orquestra, vá, digamos, ou seja, enquanto se calhar a tendência de Sonic Tender Trio é focar-se numa tarefa de forma a criar um bolo de conjunto, no caso da Joana é abrir o piano a possibilidades tímbricas muito variadas, tanto que parecem vários instrumentos, e de certa forma, em vez de terem um percurso tão específico para mostrar então um acontecimento objetivo a acontecer, deixam-se levar pelo lado da improvisação e criam um caminho passo a passo, não é? Portanto, temos a Savina a contar histórias de certa forma, ou com este caráter de storytelling que não nos diz nada, porque não conhecemos a língua que ela está a usar, provavelmente ela também não conhece a língua que está a usar, e tem a ver muito mais com esta exploração sónica da palavra. O que eu acho interessante neste formato do duo que elas têm aqui nesta apresentação num contexto jazzístico é o facto de elas se apoderarem do formato canção, e por isso até chamam isto quase canção.
À noite, a festa aponta para o norte da Europa com nova proposta da Associação Sons da Lusofonia. O groove do trio da pianista e compositora norueguesa Liv Andrea Haug. Depois, um dos grandes momentos da edição deste ano, a estreia absoluta do duo composto pelo saxofonista britânico Andy Shepherd e o pianista americano Aaron Parks. O domingo volta a ser um dia de encontros e começa com o projeto nacional Jazzopa, um laboratório criativo que navega entre as sonoridades jazz, hip-hop e spoken word.
11 horas, tá, fica tarde, o clima muda, depende do canto da cidade, são os cantos da cidade, como que traz saudade, sabe? É 0 horas e a lua tá mudando.
A João Barradas coube a programação de boa parte deste derradeiro dia da festa do jazz.
Duarte Riai, que é um dos grandes nomes e dos jovens valores europeus no jazz, é um pianista que está muitíssimo presente em França e na Bélgica, principalmente nessas duas cenas musicais. O Asdi faz o que nós poderíamos chamar de um jazz mainstream, com uma forte influência árabe. Não será o único grupo presente na festa do jazz com essa influência, mas que é bastante presente na cena jazzística francesa, por exemplo.
O Asdi Riai Trio aparece aqui, a estreia nacional, para ouvir ainda durante a tarde de domingo. Já à noite, o vibrafonista Duarte Ventura, que venceu o Prémio Jovens Músicos em 2023, volta a proporcionar um momento inédito ao juntar novos solistas ao seu quinteto.
é claramente um virtuoso do vibrafone, que traz uma linguagem, eu te diria, um pouco americana, mainstream, atual, contemporânea, mas com uma certa erudição, tanto da música erudita como da parte mais exploratória que se vive aqui na Europa. E o Eduardo consegue fazer isso sendo ele próprio não só o intérprete, mas o compositor dessa estética, não é? Ele próprio traz isso não só como intérprete, mas como criador. E é uma das mentes mais brilhantes cá em Portugal, e é um jovem de 23 anos. Ele vai estrear um grupo alargado, a que ele chama Repério, e conta com 4 instrumentistas e músicos excelentes: Yuri Oliveira na percussão, a Adele Virré no violoncelo, e depois a Raquel e a Marta Rodrigues na voz. A Marta também acabou de editar um disco muito interessante, e são duas intérpretes que trazem também esse lado de criação de uma forma muito, muito forte.
O projeto Repério, de Duarte Ventura, é mesmo um dos momentos mais aguardados por Mariana Dionísio, quando lhe pedimos para escolher um concerto fora daqueles que a própria está a propor.
De forma imediata, despertou-me logo a curiosidade do grupo que o Duarte vai apresentar. É um músico que eu admiro muito, com quem também já toquei, e estou cheia de inveja de não fazer parte deste ensemble, por isso tenho alguma curiosidade de ver como é que resulta.
Já João Barradas destaca o ecletismo da programação a cargo da Associação Sons da Lusofonia.
A festa deste ano apresenta um cartaz bastante eclético e muito diferenciado, refirma à parte da programação da Sons da Lusofonia, começando com Sarab, que é um sexteto bastante interessante, em que todas as músicas e as composições são assim dotadas de um groove extremo, e que tem influências da música síria, árabe e obviamente do jazz europeu. Depois, no dia 7, acho que o Andy Shepherd, que é um dos grandes nomes da SAM, e o Aaron Parks, que é um dos músicos mais, dos improvisadores mais importantes nos últimos, sei lá, 30 anos, é um encontro a não perder. E eu diria também que o Ensemble Festa do Jazz tem este ano 6 nomes que são artistas de mão cheia, e provavelmente acho que é a primeira vez que eles tocam todos em conjunto, e acho que cada um deles é assim um músico inacreditável. Portanto, estou muito expectante para ver o que é que eles fazem os 6 juntos.
Frente de Sala.
A Festa do Jazz orgulha-se de ser o grande ponto de encontro do jazz em Portugal, promovendo o diálogo entre públicos, artistas, agentes e estudantes de jazz de todo o país. João Barradas acredita que esse é o fator diferenciador de um evento que é uma plataforma de introdução de jovens músicos na cena jazz nacional.
Para quem está, ou para quem já vai acompanhando o circuito do jazz nacional, a descoberta às vezes pode ser mesmo a parte das classes de conjunto das escolas secundárias e superiores, porque o nível em Portugal hoje em dia é surreal, e não tenho dúvida nenhuma que este ano vai ser também mais um ano em que nos vão aparecer músicos que nunca ouvimos falar e que daqui a 5 anos serão nomes cimeiros da cena jazz nacional, certamente. Por exemplo, temos aqui já perfis de músicos profissionais que tocaram no encontro das escolas a nível secundário, quando tinham, por exemplo, 16, 17 anos, depois aos 20 tocaram no como superior, e se calhar aos 20 e poucos já fizeram parte da programação dos concertos da própria festa. Isso é um tipo de perfil, até eu diria, comum.
Tão comum que encontra um exemplo na própria Mariana Dionísio, hoje co-curadora e outrora mais uma estudante a participar no encontro de escolas.
Comecei assim também. Fui apresentada no combo vencedor da Festa do Jazz de Esmel, não é? Portanto, fiz parte dessa escadinha na festa. Apresentei-me primeiro como aluna, depois mais tarde num projeto. Ou seja, é isso que falam de ser uma porta de entrada, claro, faz todo sentido.
Este ano, o Encontro Nacional de Escolas acontece no Museu dos Coches e junta 12 escolas de música de todo o país. É o grande destaque do programa paralelo da festa, que conta ainda com a atribuição dos prémios RTP, Festa do Jazz, e com a apresentação do projeto Jazz Panorama Portugal. um guia com informações sobre 60 artistas de jazz portugueses atuais. A Festa do Jazz acontece nos dias 6, 7 e 8 de dezembro no pequeno auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Pode consultar a programação completa em agendalx.pt. Mr. Brown. Está de volta a Mostra de Cinema da América Latina. De 12 a 15 de dezembro, o Cinema São Jorge acolhe o evento que revela a riqueza cultural e a complexidade das realidades latino-americanas. O filme de abertura é Puan, de Maria Alche e Benjamin Neistat.
Bueno, ¿cuál de los dos Marcelos es Marcelo?
Até 29 de dezembro, o Museu Nacional do Azulejo recebe a exposição 175 anos de Azulejo na Viúva Lamego. A mostra, comissariada por Rosário Salema de Carvalho e Francisco Queiroz, reúne 17 peças. Lado a lado, artistas consagrados como Bela Silva ou Vils e artistas de uma nova geração como André Trafic ou Rico Chiosu.
A fábrica tem todo um percurso de ligação com os artistas e é muito importante que continue a apostar nesta relação direta e muito próxima com os artistas.
Há qualquer coisa prestes a acontecer. É a nova criação de Vítor Hugo Pontes e chega ao Centro Cultural de Belém nos dias 13 e 14 de dezembro. O coreógrafo partiu de um verso de José Mário Branco para celebrar os 50 anos do Portugal Livre através da dança. Em palco estarão 17 bailarinos. O São Luís Teatro Municipal prepara-se para apresentar um clássico incontornável do teatro moderno, As Bruxas de Salem. O encenador, Nuno Cardoso, revisita o texto que Arthur Miller escreveu em 1953, em plena época de caça às bruxas, levada a cabo pelo senador republicano Joseph McCarthy. A peça, em cena de 13 a 15 de dezembro, é uma alegoria sobre esse tempo de paranoia coletiva.
Agora são todos santos os que acusam?
O Teatro Nacional São João apresenta As Bruxas de Salem.
A terminar, deixamos uma sugestão musical para os dias 17, 18 e 19 de dezembro. Os lisboetas Ganso apresentam no Beleza o novo trabalho de estúdio, Vice-versa. Editado pela Cucamonga, o álbum inclui os singles Papel de Jornal e Fetiche Fonético. Em agendalx.pt encontra mais sugestões e informações sobre estes e outros eventos. Esperamos que tenha gostado deste Frente de Sala. Nós voltamos na próxima quinzena para lhe trazer mais cultura. Até lá!
Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastia genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.